com esse espírito que nós estamos, eu creio que muita coisa vai ser falada em nosso coração. E eu quero falar nessa noite que na comunhão, muitos chegarão ao lugar de herança. Fala para o senhor que está do seu lado, na comunhão, muitos chegarão ao lugar de herança. Quantos querem chegar no lugar de herança? Amém? Abra sua Bíblia em Josué. Josué 3. Josué 3, de 1 a 17. Nós vamos ler um texto comprido, mas vamos aprender muito nessa noite também. Josué 3, do verso 1 ao 17. Quantos acharam, diga amém. Metade da igreja. Acharam? Amém. Vamos ler, João. Vamos ler. Está escrito assim no verso 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Setim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela, uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. E disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus e aos heteus e aos heveus e aos perizeus e aos girgazeus e aos amorreus e aos jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, e pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e os que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separados, e então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Agora no capítulo 4, verso 11, capítulo à frente, nós vamos ler o 11, o 17 e o 18. No verso 11, e sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca da aliança do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Verso 17. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, subiram no meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Amém, queridos? Esse é um texto bastante conhecido. Foi quando Josué vai entrar em Canaã, lugar de herança. Canaã é o lugar da promessa de Deus. E aqui nós estamos vendo uma transição. Nós estamos vendo, essa passagem nos mostra a transição do povo de Israel de um lugar deserto, de um lugar de deserto para um lugar de herança chamado Canaã. Um povo que viveu 40 anos no deserto e chegou o momento de experimentar o lugar de promessa. O momento de experimentar as promessas de Deus num novo lugar, num novo tempo. Fala para o senhor que está do seu lado, em Deus. Sempre existe um novo tempo e um novo lugar, chamado Canaã, que é o lugar de descanso, que é o lugar de promessa, que Deus preparou para a nossa vida. Quantos querem entrar lá? Amém? E eu creio que Deus quer nos levar nesse ano para um lugar onde nós vamos experimentar seu poder em nossas vidas, onde as pessoas não chegaram sozinho naquele lugar, mas todo o povo entrou junto em Canaã. Nesse ano de comunhão, nós vamos aprender como povo que nós vamos entrar em lugares de promessa que o Senhor tem prometido para a nossa vida. E o que eu quero falar nisso é essa transição. Eu quero mostrar que dentro da comunhão, nós vamos ter um nível de relacionamento onde vai haver um trabalho mútuo de todos, onde todos vamos entrar nesse lugar chamado Canaã. Houve um trabalho mútuo que permitiu que todos chegassem. E é esse trabalho que nós vamos compartilhar nessa noite. E eu quero falar algo para você. Deus tem levantado a nossa vida nesses dias para nós cumprirmos essa palavra de uma forma poderosa, junto com todas as palavras que nós temos recebido nesse ano. E eu quero ressaltar alguns pontos específicos dessa mensagem, desse texto, para nós entendermos qual é a nossa parte. Fala a pessoa que está do seu lado, o trabalho era mútuo. Todos participaram da caminhada. Amém, queridos? Quero lembrar alguns elementos dessa caminhada. Primeiro, havia algo chamado a Arca do Senhor. Essa arca foi feita com Moisés. E ela ficava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. E ela era feita de acácia. Quantos lembram da mensagem de acácia do tabernáculo? Quantos estavam aqui lembram dessa mensagem de acácia? João pregou aqui essa mensagem, não pregou? Amém? O tabernáculo era feito, as paredes eram feitas de madeira de acácia e era banhado de ouro. A arca também era feita de acácia e também era banhada de ouro. Ela tinha mais ou menos 1 metro de cada lado, 90 centímetros mais ou menos. Mas sobre a arca do Senhor havia algo chamado propiciatório, onde havia 2 varas e 2 querubins, um virado para o outro. E essa arca, ela não está ali simplesmente por estar, mas ela tem um simbolismo que significa a presença de Deus na nossa vida. Fala para o senhor que está do seu lado, a arca representa a presença de Deus. Amém? Vou mostrar isso pela palavra, abra lá em Êxodo 25, 22. Onde Deus, quando a arca é feita, e ele vem e fala, olha, eu vou descer sobre a arca, sobre o propiciatório, e ali falarei tudo o que vocês devem fazer. Era o lugar aonde Deus estava. Em Êxodo 25, 22, está escrito assim, Deus falando para Moisés, e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Esse é o texto que fala da presença de Deus na arca. Aquela arca era o simbolismo da presença de Deus. E toda vez que a arca se movia, Deus fazia proezas e maravilhas. Aquela arca naturalmente simbolizava e representava a presença de Deus. Hoje, nós não temos mais a arca, mas nós temos templos. Fala para a pessoa que está do seu lado, hoje você é o templo do Espírito Santo, e é em você que Deus quer fazer sinais e maravilhas. Amém? Prova disso lá em 1 Coríntios 3,16, olha o que a Bíblia fala. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A verdade é que essa palavra nós devemos começar a entender que nós não somos, que nós somos carregadores da presença de Deus. Fala, pessoal que está do seu lado, você deve entender que você deve carregar a presença de Deus, porque através da sua vida, essa presença vai fazer sinais e maravilhas no meio do povo, no meio dessa terra. Amém, queridos? Quantos querem ser cheios da presença de Deus aqui? Amém? E Deus quer fazer isso através da nossa vida. Essas mesmas proezas que Ele fez com a arca, Deus quer fazer isso em nós. Então, a primeira verdade que eu quero falar nessa noite, nós devemos carregar a presença de Deus. Esse deve ser o nosso padrão. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Esse deve ser a nossa busca. Essa deve ser a nossa maneira de viver. Devemos estar cheios da presença de Deus. Outra característica. Não é qualquer pessoa que carregava a presença de Deus. Era os sacerdotes. Sacerdotes eram pessoas que foram escolhidas por Deus. Tinha um povo, a tribo de Levi. Eram sacerdotes que deviam carregar a arca. E hoje, nós temos que entender quem são os sacerdotes que devem viver esse estilo de vida. Aqueles sacerdotes, eles não viviam como as outras tribos. Eram 12 tribos e uma tribo vivia de uma forma totalmente diferente das outras. Uma tribo foi totalmente determinada a servir a Deus 24 horas por dia. No santuário de Deus, no tabernáculo de Deus, servindo a Deus em todo o tempo. Sacerdotes eram servos. E quem são os sacerdotes dos dias de hoje? Pergunta a pessoa que está do seu lado, quem são os sacerdotes dos dias de hoje? Abra a sua Bíblia em Apocalipse 1, verso 6. Hoje eu quero lembrar de coisas que Deus nos chamou para sermos, que nós vamos tomar posse nessa noite, levantar a nossa bandeira, daquilo que Deus nos chamou, amém? No verso 1, capítulo 1, verso 6. Lê para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. E nos fez reis e o quê? Sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado. Ele nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Fala para o senhor que está do seu lado. Estou olhando para um sacerdote. Olha para ele. Ele não acreditou. Fala para o outro. Estou olhando para outro sacerdote. Amém? Eu quero deixar bem claro. Você vai sair daqui nessa noite com uma convicção. Sou um sacerdote do Senhor. Que fui chamado para carregar a presença de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Agora, quem? Todos? Fala para o teu irmão, todos. Mas pastor, eu? É. Mas eu nem sou digno, mas vai ser. Mas não estou preparado, mas vai ser. Mas tenho limitação, mas Deus vai suprir, Deus vai proteger, Deus vai dar graça. Deus vai capacitar. Mas tenha uma convicção, você foi chamado para ser sacerdote do Senhor nessa terra. Abra lá em 1 Pedro 2,9, quero enfatizar isso na sua vida. Porque algumas pessoas têm uma mentalidade, não, isso é para os pastores, é para os líderes de célula, é para os supervisores separados. Deus decidiu no seu coração levantar um povo inteiro de sacerdotes para Ele. 1 Pedro 2,9, bem conhecido, mas vós sois a geração eleita. O que está escrito depois da vírgula? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Agora tem uma vírgula aqui. Tudo isso, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Agora tem uma vírgula e uma palavrinha. Para que? Esse é o propósito. Fala para o teu irmão, você é um sacerdote do Senhor, sacerdote real, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? É esse o nosso propósito nesse tempo. Nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. E dentro desse contexto que nós estamos lendo, o sacerdote que somos nós, deveríamos carregar a arca. Fala mais uma vez para o teu irmão, você deve carregar a arca, que é a presença de Deus. Mas lembra que eu falei que a arca era de acácia, banhada de ouro, mas em cima tinha um propiciatório todinho de ouro, não tinha madeira. O propiciatório era todo de ouro. E aquela arca era pesada. Aquela arca tinha um peso. Isso não era pesada só por um aspecto natural, mas isso aponta para a nossa vida espiritual, que deve crescer diariamente para que o peso da presença de Deus venha sobre a nossa vida. Fala para o teu irmão, Deus quer que nós sejamos pesados espiritualmente. Sabe o que significa isso? Transbordante da presença dele, amém? Olha para o seu vizinho aí do seu lado. Vê se ele está transbordando, se está meia boca. Vê se ele está cheio. Vê se precisa encher aí. Sabe o que eu quero dizer, queridos, nessa noite? Que nós devemos buscar esse peso sobre a nossa vida. Nós devemos estar tomados pela presença de Deus. À medida que nós vamos, quanto maior a presença de Deus em nossa vida, maior será os resultados. Quanto maior a presença, quanto mais você busca, existem níveis. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 3,18, que nós vamos ser transformados de glória em glória. Que glória é essa? Nada mais é que a glória da presença de Deus para a nossa vida. Hoje você vai ter um nível de glória, mas amanhã vai vir outro nível de glória. Amanhã, depois de amanhã, vem outro nível de glória. Até que você seja a glória de Deus sobre a terra. Quando a Bíblia fala que Ele vai encher a terra da glória dEle, como nós lemos nas primícias, significa que à medida que nós vamos avançando em Deus, essa glória vai crescendo em nossa vida e vai tocando a terra. Fala para o seu que está do seu lado, Deus tem desejo que a presença dEle te vista por completo. Ele não quer ficar preso aí dentro. Ele quer ser a tua couraça. Ele quer ser o teu escudo. Ele quer te vestir por completo. Quem olhar para você, não vai ver você, mas vai ver Ele em você. Esse é o nível de presença que nós devemos buscar em nossa vida. Amém, queridos? Quanto maior a presença, maior vai ser o resultado. Então, nosso papel nessa noite é entender que nós fomos escolhidos para servir a Deus. Nós fomos chamados, Deus nos chamou para sermos servos. Ser servo é servir. E eu quero já abrir um parênteses aqui, sem escolha. Ser servo é você servir com o que tiver que fazer. Tem alguns servos que querem escolher o serviço, não serve. Servos de Deus, sacerdotes do Senhor, fazem tudo aquilo que precisa ser feito sem escolher. E nesse tempo, no ano da comunhão, Deus vai nos levar a um nível de servir que vai além da nossa vontade. Eu vou provar isso nessa noite. Mas nós vamos entender que nós vamos ter que servir com muito amor, entendendo que tem um propósito muito mais alto para alcançar. Servir e sem escolher, fazer o que é pedido. Os sacerdotes deviam carregar a presença de Deus. Hoje poucas pessoas têm esse entendimento de carregar a presença. Nossa vida inteira deve ter esse padrão de sermos carregadores da presença. Eu falo para a liderança da rede. Eu falo assim, olha, eu não quero ser um homem que passa pela presença, mas eu quero ser um homem de Deus que carrega a presença. Eu vou dizer algo para você. Saiu do Egito mais de 1 milhão de pessoas. E muitos, a maioria deles, só passavam pela presença. E eu não quero falar assim o que é melhor nem o que é o pior. Mas eu quero aprender a viver num nível de vida com Deus. Aonde, se alguém precisar carregar a arca, esse alguém seja eu, em nome de Jesus. Esse é um padrão que nós devemos ter escolher. Mas pastor, o Espírito Santo não está em mim. O Espírito Santo, eu já não sou templo do Espírito Santo. Querido, você pode ser até convertido, pode ter o Espírito Santo em você. Mas se Deus não governar a sua vida, você não vai carregar a presença dEle. Você pode andar, você pode fazer as suas coisas, mas Ele não governa. Ele não enche você. Ele não enche a nossa vida. Por isso que as pessoas não conseguem viver o melhor. Sabe qual é o resultado? Eles só passam pela presença, mas não conseguem carregá-la. E nós somos chamados nesse tempo para levar a presença de Deus aonde nós formos. Eu quero explicar algo para você. As águas do Jordão se abriram não por causa dos sacerdotes, mas por causa daquilo que eles carregavam. Sabe o que significa? As coisas na nossa vida vão ter resultados, não porque somos especiais, mas porque carregamos a presença de Deus em nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, quem abre o caminho para chegar no lugar de segurança, é a presença de Deus em nossa vida. Se você carregá-la, você vai andar em lugar de segurança, em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso que nós vamos viver, é isso que nós vamos passar. Amém? Quando carregamos a presença de Deus é quando as coisas acontecem. Isso aponta para a nossa comunhão pessoal com Deus. À medida que a nossa comunhão com Deus vai aumentando, a presença dEle aumenta em nós. E no meio das circunstâncias, é essa presença em nós que vai abrir caminho. O que cura é um homem ou o que cura é o poder de Deus? O que cura é um homem ou é o poder de Deus? Então é disso que nós devemos buscar. O homem que somos nós, ou a mulher, aqui não importa o sexo, o nosso alvo nesse tempo é buscar o poder, a presença de Deus. O que vai curar, o que vai transformar uma dificuldade, é as experiências que nós vamos ter com Deus. Por exemplo, Davi e Golias. Golias estava lá afrontando todo um povo que já viu grandes manifestações do poder de Deus. Estava Saul no meio da conversa. Estavam os irmãos de Davi, valentes, homens de guerra, que já tinham visto grandes moveres de Deus na terra. Mas na hora da circunstância, sabe o que faltava? A unção e a presença de Deus. Agora, Davi, lá no campo, tinha experiência com Deus. Davi sempre quis uma coisa, a presença de Deus na vida dele. Quando Uzá tocou na arca e morreu, que era um escândalo nacional para aquele dia, sabe qual foi o desejo? Ele não ficou lamentando por Uzá, ele falou, como é que eu vou fazer para trazer a arca de Deus para Jerusalém? Sabe o que é isso? Ele estava focado, uma coisa só eu quero, presença de Deus na minha vida. E nesse nível, nós devemos viver, nós temos que olhar para isso. Quando Davi chegou diante de Golias, ele não era um homem sem experiência. Tinha algo dentro dele, muito maior do que ele. Aquelas pedrinhas, as três pedras, não eram uma grande arma, mas eram necessário diante da presença do Senhor na vida de Davi. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quais são as armas que você tem carregado? Fala para ela, o importante não são as armas. O importante é quem vai dar a habilidade para acontecer a sua vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, olhando, essa é uma comunhão com Deus, olhando para a comunhão coletiva, aqueles sacerdotes tinham que carregar a arca. Todo o povo tinha que passar pelo rio. E eram os sacerdotes que deviam dar condições para isso, para que isso acontecesse. E esse é o tema dessa mensagem principal dessa noite. Eu quero dizer para você nessa noite que na nossa jornada nós vamos trabalhar numa forma coletiva para que as pessoas cheguem ao lugar de herança. E porque Deus nos escolheu como sacerdotes e que devemos carregar a presença dEle, somos nós que vamos mostrar o caminho para muita gente chegar no lugar de herança. Quantos aqui querem chegar no lugar de herança? Fala para o teu irmão assim, não tem muita pressa não. Porque Deus te escolheu nesse tempo. para ser um sacerdote. O seu papel não é sair correndo, é mostrar o caminho. Você foi chamado nesse tempo para mostrar o caminho. No ano da comunhão, praticamente falando, Deus vai colocar pessoas no nosso relacionamento para que nós mostremos o caminho para as pessoas seguirem. Significa que nós vamos estar num nível de comunhão e relacionamento que o nosso alvo é servir pessoas. Fala para o irmão, seu alvo nesse ano, na comunhão, é servir as pessoas. Não é ficar se preocupando com a tua vida. Credo, diminuiu muito agora na hora de falar. Você não foi feito para ficar se preocupando com você mesmo. Mesmo. Em nome de Jesus, você foi chamado para servir pessoas. E eu quero falar com a igreja, comigo. Eu sou o primeiro dessa mensagem. Lá em Josué, no verso 4. Deus manda, o Josué manda os sacerdotes irem na frente por uma distância. Não é para tocar, ninguém tocar nos sacerdotes. Não é porque os sacerdotes eram intocáveis. Mas é que os sacerdotes tinham que fazer primeiro o caminho, para depois ser referência para os outros. Deixa eu pegar um fortinho aqui. Rafa, vem cá. Pega a arca, pega aqui para mim o gasofilácio. Sobe aqui. Ele é fortinho, aguenta. Eu ia fazer isso, mas pensa. Os sacerdotes tinham que carregar a arca. A arca era pesada. O papel dos sacerdotes, Josué falou para eles, vocês vão pisar as águas, na hora que vocês pisarem as águas, por causa da arca, o mar vai se abrir. E vocês vão parar no meio do Jordão e vão ficar ali paradinhos. Até que todo o povo chegue do outro lado. No nome da comunhão, Deus vai colocar pessoas para andar conosco. Na nossa célula, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso ciclo de relacionamentos. E sabe qual o desejo de Deus? Nós devemos ser primeiro a mostrar o caminho do Senhor para muitos que vão chegar. Pastor, mas não é todos que devem ser sacerdotes? É, mas ainda nem todos são, mas vão ser. Fala para o teu irmão, bons sacerdotes geram excelentes sacerdotes. Significa que algumas pessoas Deus vai colocar no nosso meio, que ainda estão totalmente desvirtuados em alguns processos, vou falar da prática daqui a pouco. Mas o alvo é você mostrar o caminho para eles se tornarem um excelente sacerdote, que também vão carregar a arca para outros que vão vir. Fala para o teu irmão, sacerdote gera sacerdote. Cadê os sacerdotes do Senhor aqui? Quero profetizar na tua vida, você vai gerar sacerdotes cheios da presença de Deus em nome de Jesus. Agora, muitas pessoas vão ver o caminho por causa do nosso posicionamento como sacerdote. Fica aí, não mexe não. Você vai aprender, você vai entender na prática a mensagem hoje, pensa. Na prática, Deus vai fazer isso com a nossa vida. Muitas pessoas estão olhando para a nossa vida, e a nossa vida vai ter que mostrar o caminho para muitas pessoas. Eu não sei o que você está planejando para esse ano, mas eu já estabeleci um alvo na minha vida. Senhor, todos que precisarem chegar no lugar de herança, pode contar comigo, não importa o preço, vamos embora. Sabe o que é isso? Abrir mão. O sacerdote carregava a arca, ele podia estar pensando, puxa, mas tem tanta coisa para fazer, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, e tem minha comida, e meus filhos, minha criança, yeah! Fala para o teu irmão, os sacerdotes ficaram quietinhos. Sem falar muito, só mostrando com o posicionamento aonde o povo tinha que ir. Engraçado que nesse texto, a Bíblia fala que, olha, é um caminho pela qual vocês nunca passaram antes. Sabe o que quer dizer? Que através de Deus e da presença de Deus para a nossa vida, nós vamos levar pessoas a curas, nós vamos levar pessoas a alcançarem milagres, nós vamos levar pessoas a serem transformadas, porque elas nunca passaram por esse caminho, mas quando olhar para a tua vida, vão entender o caminho certo e vão andar em segurança, e não vai ter água que vai pôr medo na vida deles, porque a presença de Deus na tua vida vai mostrar o caminho, e você vai ter uma convicção, elas vão chegar lá por causa do exemplo, por causa da tua posição, por causa da unção que você carrega em nome de Jesus. Fala pro teu irmão, ele está falando é com você e comigo também, amém, queridos? As pessoas devem olhar para a nossa vida e ver o caminho. Vamos para a prática, na cela, é o líder que é o sacerdote para mostrar o caminho. Lá na cela tem todo tipo de gente, lá na cela tem pessoas que vão olhar para o líder, líder com muito amor. Você não está ali por causa do seu cargo. Você não está ali para dar ordem. Você não está ali para ficar dando direções. Você não é gerente. Lá o líder é servo. Líder é servo. Aqui não tem, mas eu vejo uma célula lá na Inglaterra. Que misericórdia. O líder, irmão, faz isso, faz aquilo, vai lá, faz aquilo. Pode fazer isso aqui, vai lá, faz você também. Vai lá e dá ordem, gerente, espetáculo de gerente. Mas deixa eu falar algo para você, o sacerdote não mandou o povo entrar. O sacerdote primeiro pôs o pé. Fala para o teu irmão, no reino de Deus, os sacerdotes fazem primeiro, e depois os outros olhando para eles, fazem igual. Vai mudar a geração de sacerdotes em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Nós vamos ter esse padrão em nossa vida. Tem líder que quer mostrar ele mesmo, sabe qual é o resultado? Morre todo mundo afogado. Tem líder que não entende que tem que ter a presença de Deus, mas só tem o ego dele. Fala para o teu irmão, em nome de Jesus, o seu ego vai ser nulo para que a presença de Deus fale mais alto em você, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quando a gente entende esse nível na comunhão, nós vamos ter convicção que nós existimos para nos entregar. Lembra nas primícias que nós somos o pão que deve ser partido? Lembra, vocês ouviram o apóstolo João ministrando sobre isso? Que nós somos o pão que devemos ser partido? Fala para o teu irmão, Deus vai partir você nesses dias. Mas vão conhecer o Senhor através da sua vida. Amém? Esse é um ano espetacular para servir ao Senhor com todo o coração, servindo o corpo de Cristo. Amém, queridos? Está aí o sacerdote, firme, forte. Quero contar outro segredo para você. Firme aí. 1 milhão de pessoas passando. Você acha que todo mundo tinha a mesma velocidade? Tinha uns irmãozinhos de 60 anos. O sacerdote está aí, olha. O sacerdote devia pensar assim, vai logo que eu quero chegar lá, não aguento mais. Tem líder que quer apressar o processo. Tem líder que quer dar um jeitinho para correr as coisas. Quer dar um exemplo? Tem líder, vamos fazer libertação que resolve logo, ele já fica curado logo. Devemos buscar a libertação? Sim, mas os relacionamentos curam. Fala para o teu irmão, não acelere os processos. Deixe a presença de Deus e aumentando na vida dos irmãos, não dê jeitinho, sirva com amor, independente do tempo. Mas pastor, como pode isso? Eu já falei 70 vezes, vai mais rápido, vai mais rápido, vai mais... Não vai! Não é você que acelera o processo, é Deus, através da sua vida, que vai mostrar o caminho. Ao invés de falar, mostre mais. Vamos mostrar mais. Aqueles sacerdotes não ficavam cantando. Vai logo, irmão, quero chegar lá. Ele não fazia isso. Ele simplesmente mostrava a arca. Ele simplesmente era um ponto de referência de como as pessoas deviam aparecer. Os sacerdotes não saíam do lugar. Isso significa que nós não podemos abrir mão do nosso serviço. Fala para o pessoal que está do seu lado, não abra mão do seu chamado. Não abra mão do seu posicionamento. Amém, queridos? Quando nós entendemos esse nível, nós vamos viver esse padrão. Nós vamos viver apostados firmemente. Quebrar relacionamento é fácil. Quebrar, dizer, eu não vou mais, porque eu já falei 70 vezes e ele não fez. Ó, já falei 20 vezes, já preguei 1 milhão de vezes, ele não faz nada, eu não quero mais. A nossa posição é, continua mostrando a presença de Deus. Trabalho excelente até que todos cheguem ao lugar de destino. Significa que quem passar pela sua vida vai chegar no lugar de herança em nome de Jesus. Vamos, por exemplo, na célula. Tem gente quebrada no casamento na célula? Vou repetir. Tem gente quebrada no casamento lá na sua célula? Muito ou pouco? Muito. Tem gente, por exemplo, ferida lá na sua célula? Vocês estão aqui? Tem gente com problema financeiro? Não. Eu não sei porquê nessa... Como é que é? Tem gente carnal na sua célula? Eu tenho uma boa notícia para você. É você que vai mostrar o caminho para eles. Deus escolheu você para isso. Não abra mão. Quando chegar lá na célula, para de reclamar da célula. É, ninguém mais do que eu falo. Mostra o caminho. Não manda fazer. Mostra o caminho. Não fala como fazer. Mostra o caminho. Você é o exemplo para essa geração. Fala para o pessoal que está do seu lado. Você é o exemplo para essa geração. Quem Deus colocar com você, tenha uma coisa em mente. Quem Deus colocar em você, com você, para andar com você no ano da comunhão, é porque Ele espera que como filho servo, e por causa da presença dEle na sua vida, muitos, 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 muitos vão olhar para você e vão ter a vida mudada e vão chegar no lugar de herança, em nome de Jesus. Não sei qual é o seu sonho, mas se você fosse sacerdote, Senhor, passa a todos que tiver que passar, mas que não fique nenhum do deserto. Coração certo do sacerdote, Senhor, passe, que todos passem, que eu seja um exemplo para a tua glória, em nome de Jesus. Os sacerdotes deviam ficar parados, está firme aí, forte, depois vem a recompensa. Eu vou falar dela depois. Outra coisa que o povo devia fazer, o povo devia se santificar. Presta atenção aqui, para entrar no Jordão, eles deviam estar santificados. Hoje significa que nós devemos nos separar para Deus. Quem não deseja andar em santidade, não chega do outro lado. Irmãos, vai ter gente lá na sua célula que não vai querer andar em santidade, não se preocupe, morre no deserto. Porque não vão entrar. Tem pessoas que por causa da presença de Deus na sua vida, nem vão conseguir pisar no meio do Jordão. Sabe por quê? Porque eles tinham que se santificar antes de entrar. É um padrão de vida. É um modelo de exemplo que nós devemos mostrar para as pessoas. Não se preocupe. Pastor, isso mesmo, tem pessoas que não querem. Não se preocupe. Elas vão morrer sozinhas. Elas vão morrer no deserto. Nós não podemos esquecer que as pessoas que não aceitaram o padrão de Deus, todas elas morreram antes de passar pelo Jordão. Mas é necessário um nível de santidade que nós devemos ensinar e mostrar para as pessoas que vão andar conosco. Como líderes que somos, uma igreja de liderança, somos uma igreja de liderança de filhos servos, que mostram um exemplo. Santidade deve ser o nosso natural. Fala para o teu irmão, como filhos servos, santidade deve ser o nosso natural. Amém, queridos? Nós vamos ser santos, separados para o Senhor. E aí quando o povo entrou em santidade, e os sacerdotes tomaram sua posição, os sacerdotes fizeram o que deveriam ser feito, todo o povo começou a passar pelo Jordão. E aqui começa uma transformação poderosa. Fala para a pessoa que está do seu lado, as pessoas quando passarem por você, chegaram num nível, mas vão chegar do outro lado, num nível muito maior, num nível muito melhor. Sabe, quando a gente consegue chegar nesse, andar nesse nível de comunhão, nós vamos enfrentar as dificuldades que aparecerem de uma forma muito mais poderosa, porque nós vamos ter uma convicção de estarmos no lugar certo. Porque antes de entrar no Jordão, eram escravos. Antes de entrar no Jordão, era um povo escravo, que por 40 anos andaram dando volta. Não tinha valentes ali. Tinham pessoas, não tinha nenhuma pessoa estudada em guerra. Mas quando chegaram em Jericó, em Canaã, se tornaram valentes, homens de guerra. Fala para o teu irmão, muita gente vai chegar escrava. Mas depois que você mostrar o caminho, serão valentes do Senhor. Quantos querem ter esse nível de relacionamento? Amém? As pessoas chegam sem esperança. As pessoas vão chegar fracas. As pessoas vão chegar sem visão. Mas depois da jornada vão ser valentes do Senhor. Quer um exemplo disso, como você deve ser? Davi. Davi estava numa caverna, chamada caverna de Adulão. Quem que chegou lá? Abra lá em 1 Samuel 22. Vou mostrar o que um homem cheio da presença de Deus faz. Um homem que desejava a presença do Senhor. 1 Samuel 22. Firme e forte, Rafinha. Forte. No verso 1. Já sarou a perna? Está sarando? No verso 1 está escrito assim, depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos de toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Olha só que bonitinho no verso 2. E ajuntaram-se ele alguns, é isso que está escrito aí? Todos os que se achavam em aperto. Todos os, olha, gente feliz, endividados. Todos os amargurados de espírito. E eles fez chefes deles, e havia com eles cerca de 400 homens. Fico imaginando Davi olhando para essa turma. Como é que é o cara, como é que é a face de alguém que está devendo? Não tem nenhum humor. Amargo, já viu gente amargurado, semblante caído? E Davi devia falar para o Senhor, Senhor, o que, que o Senhor fez? Já estão, Saul está querendo me matar, já estou escondido aqui. E aí vem toda essa tropa aqui, que não é de elite. Vem toda essa tropa de gente, que eu vou fazer com isso? Davi não fez isso. A vida de Davi falou mais alto. E logo em seguida, no verso 23, eles se formaram um exército que venceram os filisteus. Fala para o teu irmão que está do seu lado, você vai ser um formador de valentes. Você vai transformar muita gente com a presença de Deus na sua vida. Chegou devendo, vai sair ofertando em abundância. Pastor, é possível? É, Davi fez. Um homem que carregava a presença, um homem que buscou a presença de Deus. Outra coisa que aconteceu, no lugar de herança, todos os inimigos foram lançados fora. Sabe fazendo o quê? Nada. Qual foi a primeira cidade destruída? Hã? Jericó. Vocês conhecem tudo a Bíblia, pensa. Jericó. Quantos irmãos foram necessários para pegar a marreta e derrubar a muralha? Nenhuma. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você entra num lugar de herança que Deus te levou por causa dos relacionamentos, onde a presença dele foi padrão para a sua vida, ele se torna o seu valente de guerra. O Senhor guerreia em teu favor. Sabe o que o povo fez? Nada, simplesmente deram uma volta, deram um brado de vitória e caiu pedra sobre pedra. Não ficou uma para contar uma historinha. E sabe o que aconteceu? Veio os despojos. Eu quero dizer para você que nesse tempo de transformação, Deus vai trazer as riquezas da terra para o seu povo, porque vai ser um povo de sacerdotes que vai carregar a presença de Deus, e nós vamos trazer a glória do Senhor sobre a terra, e nós vamos ver o poder de Deus de uma forma poderosa. Sabe o que aconteceu depois? Tiveram uma guerra, e olha só que bonitinho, Josué só orou, e o sol parou, até o natural cooperou para o sobrenatural. Vitória. Depois teve outras batalhas, eles tinham que entrar nas cidades. Sabe o que Deus, sabe o que o povo precisou fazer? Nada. Porque Deus tinha mandado chuva de pedra e os vespões para tirar os reis. Quando o povo de Israel chegou, estava tudo pronto. Sabe o que isso aponta? Quando Deus nos leva para esse lugar de herança e de promessa, é Ele que trabalha em nosso favor. E eu quero dizer algo para você. É esse lugar que Deus quer levar a nossa vida. Amém, queridos? Quantos querem receber isso aqui? Nós devemos chegar ao ponto de, no relacionamento, amar as pessoas. De vê-las chegar num lugar de herança e de segurança. Sabe, numa geração sacerdotal, o nosso espírito deve ser de amor. De servir de tal forma para não medir esforços. Às vezes, é incômodo. Eu fico imaginando quanto tempo é necessário para 1 milhão de pessoas passar o Jordão. E os sacerdotes permaneceram firmes. Sabe o que significa? Não importa mais tempo para nós. O que importa é que todo o povo chegue no lugar de herança. E é através da sua vida que Deus vai fazer isso. Mas pastor, não é justo. Eu tenho que trabalhar desse jeito, carregar para vir os irmãos, alguns vão zombar, alguns vão passar, alguns vão ficar, alguns vão correndo, outros vão mais lento. Eu vou ser o último a chegar. Porque essa é a verdade. Os sacerdotes foram os últimos a entrar na terra. Pergunta para o teu irmão, você está correndo muito? Desacelera, irmão. Tem muita gente para passar na frente. Você é um sacerdote, não é? Para de correr e mostra o caminho direito. Vão olhar para a tua vida, vão passar por você e vão chegar antes de você. Magoei. Não quero brincar mais. Não é brincadeira. Deus escolheu eu e você. Essa é a minha responsabilidade junto com você. Não fuja dela. Não fuja dela. Aqui não tem ninguém assim, mas tem gente que é ansiosa para chegar no lugar de herança. Não, eu vou. E corre. Mas sabe o que Jesus disse? Que no reino, muitos primeiros serão os últimos. Mas os últimos serão os... Fala para o teu irmão, você quer ser primeiro mesmo? Fala para o teu irmão, não corre não. Sirva mais. Busque mais o Senhor. Foque nisso. O resultado vai ser muito melhor. Fala para o teu irmão, melhor não é ser o primeiro. Muito melhor é ser o último. Porque vai ser o primeiro a receber a recompensa do Senhor em nome de Jesus. Amém, querido? Quantos querem esse nível? Vamos ficar em pé. Presta atenção aqui, vou te motivar nessa noite. Quero motivar você. Desde quando o povo saiu do Jordão, a briga de todo judeu é por terra. Quem conhece a história aqui? Se você olhar até hoje, a maior briga do judeu, denominado povo de Deus, eles querem terra. Sabe o que é querer terra? Lugar de comunidade, comodidade, lugar de segurança, herança. Eles entraram na terra querendo terra. Sabe o que isso aponta? Para a gente que vive a vida buscando um lugar natural de segurança. Mas pastor, eu não tenho direito à herança? Tem. Mas eu quero falar algo que a Bíblia fala para nós nesse tempo. Enquanto tem muitos querendo terra, naturalmente falando, conforto, estabilidade. Tem muita gente buscando com toda a força ficar estável financeiramente, estável com a família. É pecado isso? Não estou falando que é pecado. Mas quando a gente só busca isso, a gente perde o melhor. Aquele lugar, Canaã, era um lugar de herança. Fala para o teu irmão, Canaã é lugar de herança. Fala assim, todo o povo recebeu uma porção de herança. Mas eu quero dizer uma verdade para você. Sacerdote não tem herança. Sacerdotes não tinham uma herança natural. Em Números 18, 20, você não precisa abrir, mas depois você olha, só anota no teu coração. Deus chega para Arão, sacerdote, e fala, nessa terra, nenhuma herança terás. Fala para o seu irmão, sacerdotes, não tem heranças naturais. Mas pastor, o senhor está falando para mim servir, dar a vida, mostrar o caminho, e não vou ter direito a nada. Não falei nada disso. Sabe o que Deus falou para Arão? Eu sou a tua porção e a tua herança. Para os sacerdotes, a herança era outra. O próprio Deus era a herança dele. Fala assim para o teu irmão, melhor do que querer uma terra natural como herança, muito melhor é ter o dono de toda a terra como a sua herança. Quantos querem essa herança nessa noite? Só para te lembrar, quando ele fala, eu sou a tua porção e a tua herança. Se você entender o que Deus está falando, essa palavra, eu sou, é um dos nomes de Deus. Quando você olha para a palavra, eu sou, a Bíblia fala que ele é o grande eu sou. É um dos nomes de Deus. E Deus só não é só o grande eu sou. Ele também é o Jeová Rafá. O Deus que nos cura. Ele é Jeová Shammah. Deus presente. Ele é Jeová Sikenu. A nossa justiça. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Sabe o que eu estou falando? A herança dos sacerdotes. Essa é a herança dos sacerdotes. Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shammah, El Shaddai, Elohim. Fala para o teu irmão, você precisa conhecer a tua herança. Fala assim, já que você é um sacerdote, tua herança não é terrena, não é terra não, não é uma porção de terra, não é uma porção de dinheiro, a tua herança é o Deus de toda a terra, separado para você assumir e viver. Nessa noite eu quero orar com você. É isso que Deus preparou para nós. Na verdade, estou convocando para você, junto comigo, sermos homens e mulheres de Deus que vão carregar na presença, para ser exemplo para muita gente. Comunhão é compartilhar. Comunhão é compartilhar. O que, que nós vamos compartilhar? A presença de Deus que Deus tem colocado em nós. Nós vamos compartilhar a palavra. Nós vamos compartilhar o padrão de Deus. Nós vamos compartilhar a comunhão do pão. Mas sabe para que isso? Não é para ficar andando junto só por andar. É para mostrar o caminho. Eu quero deixar bem claro nessa noite. No ano da comunhão, nós não vamos perder tempo com nada. Nós vamos ficar perdendo tempo com elo de alma. Nós vamos ficar perdendo tempo com coisinha, com... Minha filhinha. No ano da comunhão, nós vamos mostrar o caminho. E muitos vão chegar no lugar de segurança. Quem está enfermo, vai chegar curado. Quem está quebrado, vai chegar restaurado. Quem está com amargurado, vai chegar feliz e curado em nome de Jesus. Quem tiver com casamento quebrado, vai ter o casamento estabelecido debaixo do padrão do Senhor. Quem olhar para a tua vida, vai andar com você. Você não vai perder mais tempo. Você não vai ficar perguntando as coisas. Você vai falar: Senhor, eu tenho uma responsabilidade através da minha vida. Mostra a tua glória, mostra o teu poder, mostra a tua palavra. Senhor, eu não quero ficar perdendo tempo. Eu quero mostrar o caminho. Que quem andar comigo vai crescer. Quem andar comigo vai avançar. No ano da comunhão, nós vamos entrar em terra prometida. No ano da comunhão, nós vamos entrar no lugar que Deus tem preparado. Ninguém vai se perder, porque nós não vamos perder tempo. Nós não vamos ficar pensando em estratégia natural. Nós vamos mostrar a glória do Senhor através da nossa vida. Pega na mão de quem está do seu lado. Fala para ele assim: eu quero junto com você ser um sacerdote do Senhor para mostrar o caminho. Eu quero junto com você carregar a presença do Senhor, eu e você, em todo tempo, em todo lugar, em toda hora. Vamos mostrar uma coisa só: a presença do Senhor lá no nosso trabalho. Quando olhar para a nossa vida, eles vão ver a presença do Senhor. Lá nas escolas, quando olharem para a nossa vida, vão ver a presença do Senhor. E vão saber que tem um caminho novo para andar. E quem entrar nele vai ser livre e liberto para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Aleluia. Yeah. Quero começar a orar nessa noite. Talvez alguns irmãos guardaram no armário a roupa de sacerdote. Os sacerdotes carregavam uma vestimenta diferenciada do povo. Aquilo era o reconhecimento que ele era um servo do Senhor. Espiritualmente falando, é tomar as vestes de servo. Eu não sei como você tem vivido esses dias, mas nós devemos colocar a veste de servos nessa noite, porque com essa condição de santidade, é outra mensagem falar das vestes de sacerdotes, mas eu simplesmente quero te falar nessa noite, tem uma veste sacerdotal que nós devemos assumir e ter convicção, fomos chamados para isso. Quantos querem isso nessa noite? Levante a sua mão comigo. Nós vamos começar a orar nesse lugar. Você vai falar: Senhor, eu quero tomar minha condição de servo diante de Ti. Senhor, me ensina a mostrar o caminho. Me ensina a buscar a Tua presença. Me ensina, Senhor, a dar valor à arca. Me ensina a dar valor à Tua presença. Senhor, uma coisa só eu quero: a Tua presença em minha vida. Pode começar a clamar no teu lugar. Começa a orar enquanto eu estou ministrando. Começa a declarar: Senhor, vem a Tua presença sobre a minha vida. Senhor, vem a Tua presença, vem a Tua presença, vem a Tua presença. Cresce em mim, Senhor, para que o Teu reino venha, para que a Tua glória venha, para que a terra seja vir, possa ver a tua glória em nós. A tua palavra fala, diz, tua palavra diz que o Senhor já liberou uma glória para que nós sejamos um. Senhor, nós estamos aqui nessa noite como parte de uma nação sacerdotal, como parte de um sacerdócio real, e nós queremos assumir as nossas vestes dessa noite, ser vestes de servos, vestes de gente que está disposta a pagar um preço para mostrar o caminho, que não mede força, que não mede esforços, que não olha para as circunstâncias, que não olha para as pessoas naturalmente, mas que entende que é um tempo onde a glória do Senhor deve ser resplandecente em nossa vida, e quem olhar para a nossa vida vai encontrar segurança, quem olhar para a nossa vida vai passar pelo novo caminho, vai conhecer a Cristo. Senhor, nós vamos mostrar Cristo nesse tempo através da nossa vida. Comece a declarar em nossa noite: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, usa-me, Senhor, usa a minha vida, usa o meu coração, Senhor, eu quero o seu templo, que vai ser cheio em todo o tempo. Eu não quero mostrar um homem natural, eu não quero mostrar uma mulher natural, mas uma coisa eu quero: a tua glória seja vista. Olha, Senhor, abre o céu sobre a minha vida, abre o céu sobre a minha vida, abre o céu sobre a minha vida. Senhor, nós estamos aqui com uma geração sacerdotal, Senhor, nós queremos carregar a tua presença.